Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Nasceram nos pisados anos do segundo milénio. No ano que passou, em 2019, cumpriram-se 700 anos de existência da Ordem de Cristo. Mas por 200 anos antes, ergueram-se em raro esplendor os templários, saídos da Ordem do Templo. Era uma espécie de exército religioso ocidental, formado por monges cavaleiros, inspirados pelo místico ativista gaulês Bernardo de Claraval, para proteger Jerusalém do assédio muçulmano. Iluminados pelo antigo Templo de Salomão, de onde emana o nome de templários, ficariam conhecidos na história como Cavaleiros Pobres de Cristo. Devotados à causa da fé, depressa sucumbiram ao cheiro da riqueza, acumulando fortunas sem controlo, recebendo arrodos, doações de terras, castelos e outros bens. Nobres e reis incomodaram-se com estes militares de comportamentos estranhos, acusados de blasfémia e heresia, corrupção e alianças subterrâneas com o Islã. Filipe IV, rei de França, vai contar com o Papa Clemente V, que também é gaulês, para dissolver, em 1312, esta piedosa e fortíssima força militar. Os templários, assim designados, haverão de percorrer até aos nossos dias um provocante esoterismo de mitos, lendas e tesouros escondidos em muitas partes do mundo. Sete anos após a extinção papal da Ordem do Templo, o rei português Dom Dinis logra obter de Roma, em 1319, a aprovação da Ordem de Cristo por benesse do Papa João XXII. Para esta nova ordem, correm como leite e mel bens e poderes adquiridos pela Ordem do Templo. Com sede em Tomar, onde residiram os templários, a nova ordem, assim designada Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, constituiu-se como reserva financeira e religiosa e militar ao serviço da pátria e salvaguarda dos lugares santos. Um século depois, as caravelas pelo Atlântico e o Índico hão de projetar mar adentro os descobrimentos em tons de sangue da Cruz de Cristo. Encomendava-se para mais tarde o fim de tantos sonhos de grandeza. Com a extinção das ordens religiosas em 1834, a Ordem de Cristo há de ver os seus bens expropriados e vendidos em hasta pública. Em 1910, com a implantação da República, a Ordem foi extinta. Seria, contudo, reformulada em 1918 como Ordem Honorífica Portuguesa, tendo ficado reservada a premiar serviços relevantes de personalidades nacionais e estrangeiras. Nesta data, seria também criada em Tomar a União dos Amigos dos Monumentos para zelo do Convento de Cristo e do Património da Ordem. Ainda no intuito de estudar, comunicar e promover o património histórico-artístico associado às comendas da Ordem de Cristo, disperso pelo território do Rio Zêzere ao Tejo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com outras entidades associadas, desencadeou um projeto, a Ordo Christi, onde se desenvolveram as primeiras rotas turísticas ligadas às ordens militares. São nossos convidados Fernando Olival, doutor em História, é professor auxiliar com agregação na Universidade de Évora e investigadora do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Trabalha sobre história social, sobretudo, a partir das ordens militares e da Inquisição. Ricardo da Silva, doutorado em História da Arte pela Universidade de Lisboa e investigador integrado no Artias, é professor no Instituto Politécnico de Castelo Branco. E Luís Filipe Oliveira, medievalista, é professor auxiliar da Universidade do Algarve e investigador da Universidade Nova de Lisboa. Tem diversos trabalhos publicados sobre ordens militares, a Reconquista e as Cruzadas. A quem pergunto o que foram e em que consistiam as ordens militares e qual a sua importância durante os primeiros séculos do Reino de Portugal.
São dois mundos. As ordens militares são organizações que nascem na Terra Santa, em Jerusalém, as mais antigas, o Templo e o Hospital, outras posteriores, como os Teutónicos ou São João de Acre, e nascem com uma missão, que é a missão de recuperar a herança de Cristo, de servir a cristandade, de servir a Igreja, de proteger os peregrinos, defender a terra, e conjugam, através dessa missão, uma preocupação de exercício da guerra. São cavaleiros, combatem em nome de Deus, mas associam esse combate, esse exercício das armas, com a vida do monge. E são instituições novas, que na época suscitaram algumas reservas por parte das autoridades da Igreja, exatamente por combinarem dois mundos até aí completamente distintos, uma vez que os religiosos não pegavam em armas, estavam proibidos de derramar sangue, e os templários, os hospitalários, o que queriam fazer era exatamente derramar o sangue dos infiéis. Para além das ordens que nascem na Terra Santa, a Península Ibérica, não só a Península Ibérica, o Báltico também, foram espaço de desenvolvimento de ordens militares com a mesma missão, com o mesmo modo de vida, que se desenvolveram na Península. A mais antiga delas foi a de Calatrava, a Ordem de Santiago, e uma de fundação portuguesa, a Ordem de Évora, a Viz. E todas elas partilham este ideal de vida das ordens militares, e do ponto de vista militar tiveram de facto uma importância enorme no alargamento da fronteira, no combate contra os muçulmanos, na defesa da fronteira, portanto, na consolidação das fronteiras cristãs, mas reduzir as ordens à dimensão militar, a amputar um universo enorme, porque elas são mais do que máquinas de guerra.
Luís Filipe Oliveira, ainda esta questão. Como sabe, a Ordem de Cristo foi criada em 1319, no reinado de Dom Dinis, e é herdeira direta da célebre Ordem do Templo. Os privilégios e propriedades dos antigos templários passaram inteiramente para a nova Ordem de Cristo.
A Ordem do Templo foi uma das poucas ordens religiosas extintas pela Igreja, e a extinção da Ordem no concílio ecuménico da Igreja Ocidental colocou o problema do destino dos bens do Templo. A decisão do concílio foi devolver os bens do templo, que eram bens que estavam carregados com os votos de quem tinha doado esses bens às ordens, e não podiam ser dispostos livremente sem ter em conta a origem e os votos associados a essas doações, e de uma maneira geral foram destinados à Ordem do Hospital, exceto na Península, em que os monarcas peninsulares procuraram obviar, impedir a entrega do património da Ordem do Templo à Ordem do Hospital. Quer o monarca aragonês, quer o monarca português, conseguiram que os bens da Ordem do Templo fossem usados para fundar duas novas ordens militares, em Aragão a Ordem de Montesa, em Portugal a Ordem de Cristo. De um modo geral, todo o património que tinha pertencido ao templo foi transferido para a Ordem de Cristo, sendo que no intervalo a coroa tomou conta dele.
Entretanto, Fernanda Olival, bem-vinda aos Encontros com o Património, quer também intervir nesta questão que foi agora avançada.
Queria, sobretudo, acrescentar uma coisa. No processo de criação da Ordem de Cristo, há uma ligação especial à coroa, ou seja, a Ordem devia jurar lealdade para com os monarcas. E este dado é muito interessante porque esta ordem é pensada para o combate contra os muçulmanos, neste caso contra os mouros, e essa marca de uma ordem criada com este fito vai ser muito explorada posteriormente pela realeza, que obviamente tem interesse em controlar estas instituições. E isso é muito evidente a partir do século XV e, sobretudo, a partir do século XVI, porque são instituições com vastíssimos recursos económicos, muitos deles constituídos em comendas, e também com uma série de privilégios que a coroa mais tarde vai tentar ampliar. E isto é muito importante, até esta marca de uma ordem para combater o muçulmano vai ser essencial na disputa, no palco internacional desta época, internacional entre aspas, porque obviamente há toda uma disputa nas monarquias peninsulares pelo seu estatuto, e estas instituições e este tipo de símbolos vão ser muitíssimo usados.
Luís Filipe Oliveira, como sabe, antes da Ordem de Cristo estava a Ordem do Templo, marcada por todos esses mitos e fantasias, porque ainda hoje é conhecida. Afinal, o que é que terminou o fim trágico desta poderosa ordem? Haveria alguma verdade nas acusações que então eram preferidas contra ela?
Boa parte das acusações foram desmontadas pelo estudo de um historiador inglês, que demonstrou que são construções bem ordenadas pela monarquia francesa, embora evidentemente nem tudo é inventado no processo de extinção dos templários, e algumas práticas que vinham de séculos anteriores, mantidas pela ordem, quando foram divulgadas, tiveram uma ressonância que fazia com que as outras acusações inventadas ou as confissões arrancadas sob tortura transformassem o conjunto de acusações feitas aos templários como verosímeis, como acreditáveis, embora o processo tenha alguma semelhança com os processos políticos em alguns estados modernos e contemporâneos. São inventados, são fabricados, são conduzidos para produzir um resultado claro. Agora, o que é verdade é que os templários entraram na imaginação, na cultura ocidental, no imaginário ocidental, na política ocidental, em primeiro lugar como mártires da luta contra o poder da Igreja. Os românticos, os liberais, apostaram claramente na recuperação dessa imagem dos templários. Os maçónicos continuam muito interessados nesse legado, nessa herança templária, e é a recriação do mito templário no século XIX que, no fundo, nós hoje em dia ainda encontramos em boa parte da literatura e dos estudos feitos sobre o tempo.
Ricardo Silva, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Quando referimos a Ordem dos Templários ou a Ordem de Cristo, falamos também do seu vasto património. Qual era em Portugal, à data da criação da Ordem de Cristo, o património desta instituição? Um património de milhões Daí as movimentações que se geraram naturalmente.
O património da Ordem de Cristo não deixa de ser consequência da apropriação dos bens da Ordem do Templo. E na realidade é muitíssimo. E é um património que não é somente um património, por exemplo, agrícola, como acontece na zona de fronteira, é um património que ao longo dos tempos vai sendo construído de uma forma bastante, bastante alargada. Do ponto de vista daquilo que é o património construído, esse sim é bastante significativo, nomeadamente com o imaginário dos castelos, com aquilo que é a sua apropriação, mas também com aquilo que é depois o património material, que vai desde o contexto da escultura, da pintura, aquilo que é todo um conjunto de elementos que hoje nós olhamos como sendo esse legado do tempo, desta passagem entre a Ordem do Templo e a Ordem de Cristo, mas efetivamente é um património extraordinário e que mostra bem a grandiosidade que foi a Ordem de Cristo nesse mesmo contexto da sua criação.
Ricardo Silva, vamos então à história. Em 1339, a sede da Ordem passa de uma estadia em Castro Marim para o Castelo de Tomar. Nesta altura, existia já o convento. Que espaços compunham, então, a sede da Ordem de Cristo?
O espaço daquilo que chamamos convento da Ordem de Cristo, ou convento de Tomar, não começou nesse sentido. Existia dois espaços fundamentais, que era o castelo e a charola. E havia um espaço que compunha toda essa lógica que vai dar lugar ao convento de Cristo. O convento de Cristo só toma uma maior projeção com o infante Henrique, quando ele acaba por assumir precisamente a governação, e aqui também é um aspecto que os meus colegas poderão falar, que é essa colagem entre a coroa e o contexto familiar e aquilo que é a apropriação da própria ordem, mas com o infante Henrique, sim, existe uma tentativa de reorganizar a ordem, e realizam-se uma série de intervenções, nomeadamente aquilo que nós hoje conhecemos como sendo o claustro da lavagem, o claustro do cemitério e também os passos henriquinos, que fazia a ligação, todas estas estruturas faziam a ligação entre a charola e aquilo que era precisamente o castelo. Depois será claramente com a subida ao poder de Dom Manuel I que vamos então encontrar um maior desenvolvimento no espaço conventual. Dom Manuel I, em 1509, determina e elabora um contrato com Diogo da Ruda para começar as obras e alargar o espaço conventual. Com Dom Manuel há algum desenvolvimento arquitetónico dentro desse espaço, há uma intervenção no espaço da charola com um revestimento, a dotação de escultura, com pintura, e depois será claramente com Dom João III e a partir de 1530 e até ao longo da segunda metade também do século XVI, há uma continuidade de obras dentro do espaço. Ou seja, o Convento de Cristo foi inevitavelmente um espaço que marcava um poder e marcava sobretudo uma dimensão da própria ordem.
Luís Filipe Oliveira, o historiador medievalista, com que ética é que poderiam viver estas ordens? Vocação bélica de ordens militares. Não é fácil de entender. Já abordou há pouco esta temática, mas parece-me importante explicar como é que é possível a existência destas ordens militares num contexto de cristianismo.
Vários livros têm sido escritos sobre a questão.
E muitos outros se escreverão no futuro.
No contexto da religião cristã, é de facto estranho, porque é uma religião pacifista que prega o amor ao inimigo, ver instituições que se desenvolvem exatamente pelo oposto. É um processo longo de sacralização da guerra. A guerra vai ganhando começa pela benção do exército, começa pela presença de cruzes no exército. Há todo um processo que é muito lento em termos históricos, em termos cronológicos, mas que vai acentuando uma sacralização progressiva, até que a regra primitiva dos templários integra uma norma, que é uma norma inaudita, se olharmos para o passado, a norma que permite ao templário matar o inimigo, mas matá-lo sem cometer pecado, invertendo, no fundo, a lógica dos mandamentos cristãos. É uma norma que aparece na regra primitiva do templo um pouco timidamente, aparece misturada com outras determinações, como se a novidade fosse de tal forma grande que a sua formulação não é assumida perentoriamente. Verdade é que o templo e depois as outras ordens militares desenvolverão um modo de vida que conjugará o hábito do monge, as obrigações do monge, as obrigações dos religiosos, com a prática da guerra.
Entretanto, Fernanda Olival queria entrar?
Para todos os efeitos, a prática da guerra efetiva por parte das ordens é uma realidade que se foi perdendo ao longo do tempo, sobretudo a partir do século XV, e no século XV é muito difícil fazer com que as ordens militares, nomeadamente a Ordem de Cristo, se envolva no esforço de conquista de praças no norte da África. É uma diretiva da coroa e do papado, há interesse, sobretudo, à medida que a expansão turca torna a cristandade mais receosa da ameaça que podia atingir este lado do Mediterrâneo e toda a bacia do Mediterrâneo, e as ordens sistematicamente recusam participar na guerra ofensiva, designadamente no norte de África. Ou seja, estas instituições tornam-se cada vez mais instituições senhoriais, agarradas aos recursos que detêm. Os cavaleiros não pretendem a guerra ofensiva, há mesmo diretivas para transferir conventos para o norte da África, e tendo como modelo a Ordem de São João, que mais tarde ficou conhecida como a Ordem de Malta e no início como a Ordem do Hospital, porque era uma ordem mais que manteve a guerra como uma atividade estruturante até tarde, e as ordens militares do território português não pretendiam ter esse papel ativo na guerra. Recusam sistematicamente, mesmo quando há bulas a impor a transferência de conventos para o norte da África, imediatamente negociam em Roma a anulação da bula anterior, dizendo que foram instituições criadas para a defesa e não para a guerra ofensiva. Ou seja, estas instituições, que vão durar séculos e séculos, sofreram um processo de transformação gradual e vão mudar muito de perfil, digamos. O que vai acontecer é que os monarcas vão querer controlar estas instituições, sobretudo a partir do Dom Manuel, que faça-se notar, quando chegou à coroa, não era filho de rei, não é? E era já mestre, ou mais corretamente, administrador da Ordem de Cristo, e vai manter esta instituição nas suas mãos. E vai querer voltar a ligá-la ao combate, designadamente ao combate no norte da África, revalorizando aquilo que eu dizia há pouco, a ideia de uma ordem criada para combater os mouros. Mesmo assim, não é muito eficaz nesse seu repto, mas faz um esforço considerável. Note-se que, por exemplo, Gil Vicente e vários outros autores, nesta altura, são incentivados a sacralizar de novo a guerra. Isso é muito claro em alguns autos do Gil Vicente, e a exaltar o cavaleiro que morre no norte da África, porque estas praças que os monarcas foram conquistando eram praças que não eram fáceis de manter e não permitiam facilmente o enriquecimento, ou seja, não eram grandemente atrativas para todas as camadas sociais, e é preciso revalorizar a ideia de combate. O que vai acontecer é que as ordens vai-se desenvolver uma ideia de que quem tem interesse em obter um hábito, uma insígnia destas instituições, tem que ter prévios serviços militares no Norte de África. E o hábito vai surgir como uma recompensa por esses mesmos serviços.
Continuamos em Tomar, continuamos no Convento de Cristo. E Ricardo Silva, falar da jarola do Convento de Cristo é falar de um monumento único. Que sabemos nós sobre esta estranha construção em Tomar?
Bem, a charola, tem que se olhar para ela, para aquilo que ela significa, precisamente para o universo da Ordem do Templo. Porque esta rotunda tem como modelo precisamente o Templo do Rochedo de Jerusalém e procurava ter uma ligação precisamente com esse espaço. Porém, aquilo que nós depois vamos encontrar é com uma revitalização com a intervenção do Infante Henrique e depois com Dom Manuel I, uma renovação do espaço, um caráter simbólico, mas também, inevitavelmente, do ponto de vista da história da arte e do ponto de vista do património, tem a presença dos melhores intervenientes da pintura, da escultura, desde Olivier Degas, Fernão Munhoz, Diogo da Ruda, João de Castilho, obras que vão obra de gesso aos Guadamessis. Estamos a falar, inevitavelmente, de um espaço que tem para os cavaleiros da Ordem do Tempo um significado especial, e depois, com toda a transformação ao longo dessa reconversão da Ordem do Tempo na Ordem de Cristo, uma importância também do ponto de vista do discurso, para, sobretudo para Dom Manuel I, que tem uma importância no ponto de vista das diversas encomendas, e neste caso no contexto também da Ordem, e depois também, claramente, com Dom João III.
Professora Fernanda Olival, como sabe, no início do período moderno, as ordens militares sofreram grandes transformações. Que competências era de cada uma e que papel tinham junto do poder político?
Essas transformações são vitais e eu diria que a segunda metade do século XV e o século XVI são o palco principal dessas mudanças no perfil das ordens militares. E começo por destacar, no caso da Ordem de Cristo, a comutação do voto de castidade e depois, no início do século XVI, o voto de pobreza. Ou seja, os cavaleiros na Idade Média eram obrigados aos três votos de castidade, pobreza e obediência, e em 1496 o voto de castidade é comutado em castidade conjugal, o que era um preceito que qualquer católico devia seguir e, no fundo, passava por ser fiel à esposa e abster-se de relações sexuais determinados dias do ano. E isto vai fazer com que as ordens se tornem mais atrativas socialmente, porque agora essa obrigatoriedade do celibato desapareceu por completo. E isto acontece na Ordem de Cristo e na Ordem de Avis, que eram as únicas que tinham a obrigação de celibato, porque, como já foi dito, os cavaleiros de Santiago sempre puderam casar. O próprio voto de pobreza, no início do século XVI, é transformado no pagamento de um imposto, sempre que se recebia uma benesse, um rendimento proveniente das ordens. E é possível testar dos bens pessoais e, no fundo, um cavaleiro pouco se diferencia de outro nobre da mesma época, a pouco e pouco, nesta altura. E um dado muito interessante é que o que vai acontecer é que as coroas fazem pressão para que o modo de chegar ao hábito não seja meramente a fé, o interesse devocional na ordem. Vai ser exigido, a partir do Dom Manuel, para chegar a determinados bens, a existência de serviços militares prévios no norte da África, de preferência. Esta ideia vai ser uma ideia que só vai ficar generalizada a todas as ordens na década de 70 do século XVI, mas é uma ideia fundamental, porque estamos num período em que a exigência de serviços militares é grande, não só a defesa do norte da África, mas também, a pouco e pouco, a defesa do Atlântico Norte, porque é a zona mais vulnerável, digamos, para as frotas atlânticas e até a frota da Rota do Cabo, e, portanto, a pouco e pouco, esta ideia de chegar a um hábito vai ter um momento prévio, que é a obtenção de serviços, é uma ideia essencial e que vai abrir as ordens militares a quem tem serviços no Norte de África.
Passando para os nossos dias, Luís Filipe Oliveira, deixa-me matar uma curiosidade. O que é que significa ser cavaleiro de uma ordem em termos sociais e pecuniários? Vale o investimento?
Valia, mas nós temos uma grande tendência para lermos as realidades mais antigas à luz das realidades mais recentes. A profissão numa ordem militar tinha uma dimensão de serviço que nós não podemos esquecer. Tinha uma dimensão funcional importante. Um dos votos, que é um voto de origem monástica, que todos os freiros faziam, era o voto de obediência. E, portanto, isso significava a possibilidade de estar um dia numa casa no norte de Portugal, no dia seguinte noutra casa no sul, um ou dois anos depois numa casa na Terra Santa, em Chipre, não importa onde, desde que isso fosse decidido pelas autoridades competentes. Agora, é verdade que a profissão numa ordem militar implicava um estatuto relativamente prestigiado, porque estamos a falar, a maior parte dos freiros das ordens eram cavaleiros, implica o reconhecimento de um estatuto privilegiado, a posse de uma montada, a posse das armas, o domínio da arte da guerra, e isso implica um prestígio social acrescido, porque se reveste da dignidade da pertença a uma instituição, e, para todos eles, o acesso, para alguns, o acesso à administração de uma casa. Quando o mestre e o capítulo entregam a um freiro a administração de uma casa ou comenda, daí que eles sejam designados como comendadores, aos outros a viver em companhia com o comendador e a viverem, portanto, do património da ordem. Mas ser comendador hoje não implica ser comendador a vida inteira. Nós conhecemos vários comendadores que perdem a comenda, vários mestres que abdicam do mestrado e continuam a viver no seio da ordem. O que quer dizer que, se a ordem proporciona uma plataforma de consolidação do estatuto social, nem sempre permite a construção de uma trajetória social em ascensão. Não podemos associar à profissão nas ordens militares a ideia de que elas são catapultas sociais que permitem a promoção social daqueles que professaram na ordem.
Fernanda Olival.
Será sobretudo assim a partir do século XVI, porque há um dado, há pouco não foi possível concluir, mas...
Mas tenho a oportunidade agora.
Digamos que uma outra transformação essencial do século XVI é, a partir de 1570, a introdução dos estatutos de limpeza de sangue nestas instituições. Isto significa, a partir de 1570, que entrar numa ordem militar exigia não ter pais, avós de origem judaica ou cristã nova, e o mesmo de origem muçulmana, e o mesmo se diga com origem em gentios, ou seja, naturais de outros continentes, como a África ou a Ásia ou a América, e o hábito torna-se um símbolo de pureza de sangue e também de nobreza. Note-se que nas ordens portuguesas não se exigia fidalguia de sangue, mas exigia-se limpeza de ofícios, o que é mais fácil de obter. Significava que o pai, o próprio e os avós, os quatro avós, não podiam ter exercido ofícios manuais, como sapateiro, escrivão, e inclusive é agricultor, embora agricultor de terras próprias, a partir do início do século XVIII, passou a não ser um impedimento para entrada nas ordens militares. Portanto, ser cavaleiro significava, antes de mais, que se era nobre e que se era puro de sangue. Não quer dizer que não houvesse exceções, de resto, em Portugal as exceções são muitíssimas e as ordens transformam-se num mecanismo de ascensão social para muitos e de consolidação do estatuto social para outros.
Luís Filipe Oliveira, últimas palavras, estamos mesmo no fecho do programa.
Um único exemplo para definir o contraste com aquilo que acabou de ser evocado. Para os séculos medievais, conhecemos comendadores de ordens militares que eram filhos de sapateiros, que eram parentes de alfaiates, que eram parentes de tabeliães. O mundo moderno que acabou de ser evocado pela minha colega Fernanda Olival é um mundo diferente do mundo medieval.
Curiosamente, na época moderna também há muitos filhos de artesãos e de gente considerada mecânica porque trabalhava com as mãos. Mas isto porquê? Porque a partir de 1551 o rei é o mestre. No caso da Ordem de Cristo, o rei é o mestre ou administrador a partir de 1495, quando Dom Manuel chega ao poder, e o que acontece é que o rei como mestre abria muitas exceções. Porquê? Portugal tinha um império vastíssimo, geograficamente disperso, e precisa de pagar serviços. E para isso vai ter que abrir muitas exceções, porque senão o vizinho do lado via que não valia a pena ir para Mazagão, no norte da África, ou ir para uma zona inóspita, servir a coroa, porque não tinha qualquer hipótese de ser remunerado com uma distinção desta natureza.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.